GamesCare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição.
Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Giro no Mini, seu giro de notícias aqui no Minicastle. Muito boa noite, Dr. Marcel, como estamos?
Boa noite, Mestre Junião, boa noite a todo mundo que já está assistindo aí. Boa noite a todo mundo que vai nos ver depois no YouTube. Muito, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Uma noite maravilhosa, certo? Uma noite fantástica, uma noite que tá pedindo aquele café complexo com diversos tons e chantilly por cima, né? Porque como as pessoas que seguem o Mini sabem, o Marcel não gosta de café. Ele gosta de tranqueiras que as pessoas põem no café aqui, né? Então, assim, muito boa noite a todo mundo. Nós temos muitas notícias hoje, aconteceu muita coisa nas últimas duas semanas e tá na hora de nós falarmos de muitas coisas, começando pelas notícias quebradas. Sabe por que notícias quebradas, Junião?
Eu não sei porquê, mas a gente vai ficar sabendo daqui a pouco. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na Twitch TV, na Roxinha, assistindo ao vivo com a gente, aí participando da gravação, tá bom? E para todos aqueles que vão escutar nas plataformas de podcast e também no YouTube, a versão editada, roda a vinheta. É isso aí, doutor. Então vamos lá, o senhor quer começar com qual notícia aqui?
Vamos começar então com as notícias quebradas, que são as notícias que a gente só tem uma daquela determinada empresa. Vamos começar com dois personagens amados do senhor, que por alguma razão eles aparecem grudados em vários lugares, eu não sei dizer a razão de lore pra isso, mas sempre eu vejo os dois e o Dan, né? E agora Sakura e Blanca estão chegando ao Fortnite, doutor Junião.
Perfeitamente.
Estamos chegando ao Fortnite.
Exatamente. E cara, é aquela zoeira que o pessoal está falando aí. Parece que o Blanca, ele tá vestido de bicheiro, né? Tem uma roupa de terno e tal. Eu não entendi.
Sim.
Muito bem.
Né? Ele tem uma roupa de terno. Se descer um pouquinho, o senhor vai ver que tem uma roupa dele.
Vamos
de
lá.
Terno.
Cadê o terno do Blanca? Não apareceu aqui.
Um pouco mais pra baixo, mestre.
Mais ainda?
Não, mais pra cima, um pouquinho. Mais pra cima.
Vamos lá.
Um pouquinho. Isso, agora clique na
tá.
Setinha.
A próxima imagem. Essa daqui. Os caras estão falando que é o... Que é o Blanca Bicheiro, velho.
Blanca acha? Bicheiro, Blanca Vendedor de Jogo do Bicho. Olha a Lala aí.
Né? Larissa aí dando o ar da graça também. O pessoal tá... Tem uma galera aqui no... Na gravação aqui, ó. Tem o Daniel Cirilo, tá aí. O M. Sals tá aí. O Long Start tá aí. E a Larissa também. Por enquanto, o pessoal tá chegando aí. Certo, doutor? Mas e aí, cara? Você não é um jogador de Fortnite, né, Marcelo?
Não, nem eu nem o senhor não somos. Não somos jogadores de Fortnite. Nós sabemos que o rapper Emicida está vindo para Fortnite para fazer um concerto.
Ah, é?
Né? O Emicida tá vindo pra fazer um concerto. E recentemente eles tiveram roupas baseadas no Wu-Tang Clan. Né? Eles já tiveram heróis da Marvel, já tiveram heróis da DC. Eles já tiveram o Mestre Chef. Então, assim.
Eles tiveram. Também, Fortnite, Marcel. Eles tiveram também, antes de Sakura e Blanca aparecer, teve Ryu e Chun-Li, né? Inclusive. A nossa gif aqui, quando alguém se inscreve na Twitch TV, é o Ryu tocando guitarra direto de Fortnite. E falar em inscrição, agradecendo a nossa querida Guga Machado 1 por ter se inscrito mais uma vez aqui no Mini, aqui na Roxinha. Valeu, Guga. Muito obrigado pela força de sempre.
Né? Espetacular. Mestre Julião, eu acho que Fortnite virou uma salada muito interessante. Todos os universos estão lá.
Eu queria saber quem não está no Fortnite, cara. Quem não está no Fortnite?
Nintendo.
A Nintendo.
Produtos Nintendo.
É verdade.
Produtos Nintendo não estão em Fortnite. Eu também não vi nenhum produto core Disney. Tipo as princesas.
Mas aí o senhor foi longe demais, né? Vamos. Acho que tirando isso, né, essas marcas super protetoras, que você citou duas aí, né? Eu acho que o resto foi pro Fortnite.
Cara. Falta a turma da Mônica. A
turma da Mônica.
Da War da Graça, o Chaves.
Exatamente.
Né? Marvel apareceu, Jaime Saus.
Exatamente, o personagem da Marvel apareceu sim.
É. Star Wars, eu não sei se apareceu.
Eu também não sei, mas. Não sei.
É capaz de ter aparecido.
A gente, como não tá em contato diário com o Fortnite, a gente não sabe dizer, né?
Né? Mas... não tem essa coisa. Mas é assustador, Junião. Né? Ah lá, a Guga falou, Chaves teve também o Chapolin, se não me engano.
Chaves,
olha só.
Chapolin.
Olha só. Você já teve o Chaves, já teve o Chapolin. Falta a turma da Mônica.
Falta a Mônica.
Falta o menino maluquinho.
Né? Nossa. Seria muito louco.
Ah, o menino maluquinho ia ser legal. Nossa, o menino maluquinho. A Platy falou que acho que foi só. Teve até o Neymar. Né, gente.
Teve até o Neymar, cara.
Teve até o Neymar. Caraca. Junião, eu achava. Quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, eu falo assim, cara. Não tem como ser mais meta que isso.
É.
Mas tem, Junião. Sabe como tem?
Como tem?
Nessa semana o Hollywood Reporter, né, divulgou, mais exatamente na semana passada o Hollywood Reporter divulgou que Jason Momoa será a estrela do filme de Minecraft.
Você tá de sacanagem. Da
Warner Brothers.
Tá de sacanagem, não é possível.
Jason Momoa, aquela montanha de masculinidade. Certo. Aquela montanha, o Aquaman.
O Aquaman, olha ele aí. Né? Tá aparecendo pra quem tá vendo.
Uhum. É. A Guga, Minecraft acabou de ficar interessante.
Olha só, Minecraft acabou de ficar interessante.
Né? Minecraft vai ganhar um filme, certo, do mesmo diretor, né, de Jared Raskin, o mesmo diretor de Napoleon Dynamite, certo? Segundo notícias da Hollywood Reporter. Eu não consigo imaginar como esse filme vai ser, Julio. Eu não consigo imaginar isso.
Eu não sei também, cara. Queria saber, porque não faz muito sentido pra mim um filme de Minecraft, né? Mas até aí, cara, acho que filme nenhum de videogame faz sentido, então...
É nada, Junião. Porque também tá vindo outro filme de videogame que faz muito sentido. Streets of Rage.
Sim, Streets of Rage. Mas antes da gente chegar no Streets of Rage, a Larissa falou assim, dane-se a referência. Bora ver o Momozão. Então, Larissa, mas não é a questão da referência. A gente, de fato, queria saber como é que vai funcionar esse negócio, entendeu?
A gente não tá dizendo que a gente não vai ver o Momoa.
É.
A gente vai ver o Momoa. Você tá entendendo? Eu tô lá pelo Momoa. Claro. Desde que ele era o Conan. Aliás, melhor versão do Conan, Larissa. Conan. A melhor versão do Conan.
Bem lembrado, hein? Conan. A
melhor versão do Conan. Né?
Exatamente.
Aí a Platy falou assim: o filme do Angry Birds continua sendo o melhor e mais fiel jogo de videogame.
O filme do Angry...
é um filme de videogame.
Eu não assisti o filme do. Qualquer dia a gente faz um filmando o jogo do filme do Angry Birds, Marcelo.
Ah, não, Junião, não. A gente tem que ter limites na vida, cara. A gente tem que ter um limite nessa vida. O filme do Angry Birds não dá, cara. Eu encaro assim, por exemplo, eu assisti, é que não deu tempo de filmar. Mas eu assisti com o Di, esse fim de semana que eu tava lá na minha mãe, eu assisti o Uncharted, e é um excremento.
Não gostou?
E eu assisti... Não, eu não gostei. O filme é bom. Estruturalmente, ele não é ruim. Mas eu não consigo pegar o Mark, ex-rapper branco Mark, né? E como Sully... E eu não consigo encarar o Spider-Man, certo? Como o herói do jogo. Não dá, né? Coitado do Dilmer, você só leva o cara pra furada. Então, pior que só leva ele pra furada. Foi Uncharted e no mesmo fim de semana foi Max Payne, o Mark de novo. A gente assistiu os dois, é que não deu tempo de filmar. E o Mark tá melhor e Max Payne. Cara, nós assistimos Max Payne, a versão estendida. Tem uma versão do Max Payne que tem 15 minutos a mais. E...
vale a pena?
É! Mark, né?
Mark e Mark.
E... esse, ele... o... cara, se eu falar pra você que eu assisti Uncharted, e aí eu falei, ok. E aí eu assisti Max Payne. Max Payne é muito mais próximo do mundo do jogo do que o Uncharted. Mas existe um problema com Max Payne, que é um problema que também aconteceu com o Príncipe da Pérsia, que é um problema que também aconteceu com Need for Speed. Ele forma o círculo, né? Você tinha os filmes de corrida. Os filmes de corrida deram origem a Need for Speed. E aí quando Need for Speed vira filme, na verdade ele voltou à origem dele, que era um filme de corrida. Né? O Max Payne é a mesma coisa. Filmes de policial, neo-noir, drogas, e o policial perde a família, e ele é cheio de ódio e tal. Quando você completa essa volta e você volta pro filme, ele é um filme neo-noir, de policial, né? Talvez ele não é ruim, mas ele talvez fosse muito mais interessante se ele fosse preto e branco, com alguns itens coloridos, tipo a droga, a valquíria colorida, você tá entendendo? O sangue colorido, pra saltar os olhos, né?
Sim, eu tenho certeza que as pessoas vão curtir demais um filmando o jogo aí com você e o Dee fazendo, ou posso fazer com você se for o caso. Mas o que eu quero saber de você nesse momento é sobre o filme do Streets of Rage.
No filme do Streets of Rage. O filme do Streets of Rage está vindo pela mão do Derek Kolstad, né? O scripter do Derek Kolstad, que trabalhou em John Wick, tá? E tá vindo também com uma galera responsável por John Wick 1 e 2, tá? Certo. Que é a Escape Artists e a DJ2 Entertainment, que vão levar a John Wick ao cinema. Então, assim, a gente... é, com direito ao Chad Stahelski, que é o diretor dos três últimos, né, John Wicks, né, em frente dele. A história do filme Streets of Rage, essencialmente pelo que foi vazado até agora, é que o policial Alex, né, o policial, desculpa, Axel, sai da cidade dele e volta alguns anos depois. E quando ele volta... um sindicato do crime tomou a cidade. Para ele não se voltar contra o sindicato do crime, a namorada dele, a Blaze, é sequestrada. Né? É, sim, eu sei que... eu espero que isso esteja errado, espero que esse vazamento esteja incorreto. Né?
É, a namorada dele é a Blaze.
A namorada dele é a Blaze, na adaptação do cinema. Então tá mais para Dungeons & Dragons do que para Streets of... pra Double Dragon do que pra Streets of Rage. Né? Tá mais para Double Dragon do que pra Streets of Rage. Mas... eu estou empolgado pela presença do Chad Stahelski, né, e pela presença do Derek Kolstad, cujo texto é bom para um filme de ação. A Blaze tem que ser salva nessa plot, é isso mesmo? É isso mesmo. Aparentemente a Blaze tem que ser salva nessa plot. Esse enredo sozinho traz o movimento feminista 15 anos para trás. Tipo assim, 15 anos pra trás. Mas eu espero que esse leak esteja incorreto e ela se mostre uma super lutadora na rua, né? E muita pancada.
O mínimo que eu espero de um filme desse é que a Blaze desça porrada na geral.
Na geral.
Se não rolar isso daí, o filme já falhou, Marcel. A minha opinião é essa. Tá?
Na geral.
Entendeu? Bom.
O senhor tá preparado pra assistir um filme de Streets of Rage?
Nunca estarei, mas assistirei.
E um filme de Golden Axe, a hora que vier?
Cara... Mas... existe a opção não vir? Não vir? Existe essa opção? Ou não?
Existe. Existe essa opção. Existe. Nossa, espero pancadaria no nível do The Raid. Nossa, The Raid é muito bom. É muito, muito bom. Eu não sei se o Junior assistiu The Raid. Você assistiu?
Não assisti.
É um policial. É um filme, se eu não me engano, é coreano. E O policial entra num prédio. É o filme do qual o Dredd 2012 bebeu fortemente. A polícia entra num prédio, ela precisa pegar um chefão do crime, o chefão do crime tá no último andar. E o prédio é uma favela vertical. E o chefão do crime fala, olha, se esses eu dou dinheiro pra vocês pararem o cara da Indonésia. Obrigado,
Indonésia. Platz. A Platz disse que é indonésio.
Né? Muito obrigado, Platz. E aí, ele paga a galera pra segurar esses policiais. E, mano, o que sai de pancada e a coreografia espetacular! A coreografia espetacular! Meu Deus do céu,
puta porrada! É um filme no nível daqueles que tinha do Ong Bak, ou não?
É, Tony eu Já? Diria que é melhor.
É melhor ainda? É melhor. Ah, então é legal. É legal.
Eu diria que a pancada tá acima de Ip Man.
Certo? Muito boa. Vale a tentativa, então, porque esse daí eu achei... Esses, né? Achei incríveis esses filmes. Ô, Marcel, você é um fã de Dragon Age, cara?
Eu sou um enorme fã de Dragon Age. Eu estou enlouquecido esperando uma continuação para Dragon Age. E estou feliz demais com essa notícia, Juninho. Né?
Qual que é a notícia? Dragon Age 4 QA Questions and Answers. Devs are unionizing. O que é unionizing?
Eles estão se sindicalizando.
Sindicalizando. Ah, ok.
Recentemente, o pessoal que tem acompanhado notícias no Mini, a gente viu a gente comentar sobre a Raven Software. A Raven Software é uma empresa do grupo da Activision Blizzard. E a Raven Software, eles estavam acostumados a um problema terrível que eles tinham, que quando o jogo ia ser lançado, eles contratavam enormes times de quality assurance, que é teste de qualidade.
Esse QA que eu falei aqui, eu acho que eu falei bobagem. Esse QA aqui é o nome da
subdivisão? Não, QA é quality assurance. É controle de qualidade.
Ah, perfeito. Então, né? O pessoal do controle de qualidade está se sindicalizando.
Estão se sindicalizando, isso.
Perfeito, perfeito. Obrigado.
Eles também cuidam do controle de qualidade de Mass Effect, diversos outros produtos da BioWare. Uhum. E eles costumam ser uma empresa, eles costumam ser um grupo que tem enormes flutuações de gente. Porque eles são contratados para fazer o teste e depois eles são muitas vezes demitidos pelas empresas. Entendi. E é um trabalho muito cruel fazer o Quality Assurance, Junior. Muito, muito ruim. Porque eles são odiados pelos executivos. Porque os executivos querem lançar o jogo e querem lançar naquela determinada data. Por outro lado, eles contratam lá a firma do Junião e o Junião tem que falar para eles, cara, teu jogo não tá pronto, teu jogo não vai rodar day one. Teu jogo tá com problemas graves. Tem que mexer isso, tem que mexer aquilo, tem que mexer o outro. Então, tanto a Raven Software foi a primeira que deu o pontapé inicial, nós vamos sindicalizar, né? E agora eles estão... A galera que faz o QA para Electronic Arts, dentro de jogos, diversos jogos da Electronic Arts, não só da BioWare, estão formando sindicatos, né? Estão se sindicalizando. Eu acho, cara, que isso é eu não consigo colocar o peso correto na palavra de quão importante isso é para o universo de desenvolvimento. Certo? Porque nós estamos vivendo uma era onde mais e mais está ficando claro para nós que não existe respeito pelo consumidor. Então esses são os últimos caras na linha de combate em termos de respeito pelo consumidor. Que é o conceito básico de que o jogo que eu vou comprar é jogável no momento que eu compro ele.
Sim.
No momento que eu pego ele e coloco no meu aparelho, ou no momento que eu download a primeira versão dele, ele tem que estar jogável. Né? Porque se a gente não tiver o respeito por esses caras no Quality Assurance, cara, a gente vai ter muito Cyberpunk 2077 pela frente ainda. Muitos ainda. Sabe? É o mínimo o jogo... A Platz colocou, é literalmente o mínimo jogo estar jogável dia 1. É literalmente o mínimo. Né?
Concordo.
Nós estamos ficando cansados.
Como é que você vai ter um jogo que não está jogável?
Né?
E as pessoas querem jogar no primeiro dia porque existe aquela ansiedade, aquele hype para poder jogar o jogo, né? Muitos jogos fazem isso, né? Então, tem que estar jogado, concordo. É o mínimo.
É o mínimo esperado, sabe? Então, assim, cara, É difícil não ficar feliz por uma notícia dessa.
Sim, senhor. Passando aqui a pauta, queridão, a Microsoft anuncia que o Xbox está vendendo mais do que o PlayStation 5.
Sim! É o segundo quarter que isso acontece. E vamos lá, antes que nós sejamos aqui acusados de caixistas. Né?
Esse navio já partiu. Esquece isso aí. Nós somos istas diversos. Cada hora é um ista diferente.
Nós estamos que nem o Jasker, né? Quando o paladino lá no Witcher fala pra bruxa assim: eu jamais deitaria com a senhora, eu não quero manchar a sua repercussão. Aí o Jasker, sua reputação, o Jasker fala assim: esse navio já
partiu.
Foi pro mar, pegou fogo, foi atingido por um raio, pegou fogo, foi pro fundo do oceano.
Esquece.
Né? Então assim, gente, os números do PlayStation 5 são absurdos. O PlayStation 5, lembrando a todo mundo que o PlayStation 5 vendeu num ano o que o Wii U vendeu na vida inteira dele, de mercado. Então nós não estamos dizendo aqui que os números da Sony estão ruins. Nós estamos dizendo que é o segundo quarter direto que o Xbox Series, que somam Series X e Series S...
Quando você fala quarter, significa um quarto de um ano.
Que um trimestre.
Então vamos lá, um trimestre. É o segundo trimestre seguido que a Microsoft e o Xbox está vendendo mais unidades do que o PlayStation 5.
Perfeito. Que no total do trimestre, certo, eles estão vendendo mais unidades do que o PlayStation 5 mundo.
Certo.
Certo, quando você considera o mundo inteiro, né? Uhum. A gente raramente tem informações exatas da Microsoft. A gente acaba tendo que fazer muita matemática, né? É Platos. E o Switch nisso aí, Marcel, onde entra? Calma. Né? O Switch continua comendo o mercado, números absurdos. Mas a Microsoft tem tido seis meses, últimos seis meses muito bons. Isso tem sido muito interessante, porque o Switch seguia indisputado, né? E permanece basicamente indisputado, salvo um ou outro mês. Mas é interessante ver que a nova geração parece estar começando a deslanchar. E é mais interessante ver que esse deslanchar parece estar vindo do aparelho que você tem mais facilidade de encontrar na loja, somado ao que está entregando um produto que é de acessibilidade mais simples e mais barata para uma margem de gente que tem que demorava mais para entrar na próxima geração. A gente já falou isso no Mini outras vezes. O S mira, né, em quem ficava na geração atrasada. A faixa de preço do S.
A Sony não tem um produto assim, né? A Sony tem um videogame sem leitor, simplesmente. Ela não tem uma versão simplificada e barata do PlayStation 5, né?
Não.
O Series S custa literalmente metade do PlayStation 5. Metade do valor.
Sim.
Metade. Então,
metade do valor.
Eu comprei um Series S aqui, arrisquei as parcelas ali, parcelei, botei no cartão, a parcelinha ficou pequenininha. Vambora, vamos ter um videogame da geração aí, entendeu? Muita gente tá fazendo isso, né?
E a Sony não tem um Game Pass no momento.
Exatamente, também tem isso.
Então, você tem um Game Pass, e esse Game Pass ele acaba afetando a decisão de compra de quem vai entrar no mercado olhando pra ele. A pessoa, quando ela olha só em números, ela fala: pera, eu não vou ter que comprar jogo? Eu posso pagar um mensal e ter 300 jogos, 400 jogos disponíveis pra mim. Ah, mas 100 deles, 150 deles eu não vou jogar. Beleza. Mas eu tô jogando 250 ainda. Né? Então, isso é uma demonstração muito interessante de que, pra mim, né? Ó, o Dan falando, fiz o mesmo, Julião. Arrisquei o Series S.
Perfeito. Né? Muita gente tá fazendo isso. 12 vezes e vambora. É isso aí, Daniel. É isso aí, mano.
A Potts falou que se até ela pegou um Xbox, você sabe que o negócio tá vendendo bem.
Né? Mas aí o videogame da Platt, quem comprou foi o Marcel, né? Ela comprou de segunda mão. Mas ok, não, eu entendi okay. O ponto e realmente acho que é o último videogame que ela teve não Nintendo foi o Mega Drive. Pra você ter uma ideia de quanto tempo que ela não tinha um videogame diferente, né? Só os Nintendo mesmo. Então, sim, até a Plat tem um Xbox Series S hoje. Ô Marcel, antes da gente... Você tem mais alguma coisa a acrescentar aqui, querido?
Eu tenho, Junião. Eu quero plantar uma semente, no entanto, da dúvida aqui. Eu posso?
Pode.
Eu tenho só uma questão, Junião, que eu quero colocar. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo.
Tá.
Eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Mas eu quero entregar uma comida para pensamento aqui. É, 6 meses também é aproximadamente o tempo, certo? Que os grandes nomes da Sony vêm sendo entregues no PC. Eu não estou dizendo que a redução de compras do PlayStation 5 estão diretamente ligadas ao fato de que o número de exclusivos para o futuro...
Mas quantos jogos são esses, Marcel? Quantos jogos são que estão no PC?
Não. Normalmente, até o momento no PC, o quê? Uns 4 ou 5?
Uns 4 ou 5.
É. Mas ela já falou que outros jogos virão. Com diferenças de tempo entre o momento que eles vão chegar ao PlayStation 5, mas eles virão. Vão chegar ao PC.
Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não acho que tenha alguma relação.
Eu só tô plantando... Então, por isso que eu estou apenas plantando uma comida para pensamento.
Certo.
Né? Eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Né? Mas vendo esses dados, se eu estivesse na mesa de diretores da Sony, eu ia querer triplamente ter certeza de que os meus clientes não estão preferindo esperar para pegar esses jogos no PC ao invés de adquirir minha nova máquina.
Certo, entendi.
Né?
Então tá.
Porque seria um tiro no pé amedrontador.
Sim.
Se ao abrir as portas para isso, a Sony acabasse dando um tiro no pé, né? Seria muito amedrontador isso.
Sim. E antes da gente chamar a próxima notícia que envolve Activision / Microsoft, a gente precisa lembrar, Marcel, que daqui um mês precisamente, né? Hoje a gente está gravando o giro no dia 27 de abril. Dias 27 e 28 de maio, daqui um mês, final de maio, vai rolar o Festival Retro Games Brasil, que é, na minha opinião, o melhor evento de videogames do Brasil. Você vai estar lá, Marcel?
Com certeza, Dr. Junião. Estarei lá no sábado. Não consegui a folga para sexta, mas estarei lá no sábado com a mais absoluta certeza.
Sábado, dia 28 de maio, o Marcel estará lá. Eu estarei os dois dias, 27, sexta-feira, 28, sábado. E a gente gostaria muito que vocês estivessem lá com a gente. Mesmo para quem é de fora, de São Paulo, de longe, tem condições especiais aí com o pessoal da Ultravel. Só falar com o Diego, mandar um e-mail pro Diego da Ultravel. Ele vai fazer um esquema supimpa aí para você que está vindo de longe, incluindo transporte e hospedagem. Então, eu vou rodar a vinheta agora para a galera já ficar salivando aí do Festival RGB.
Tá precisando de uma ajuda com transporte e hospedagem para o Festival RGB? Basta mandar um e-mail para o Diego da Ultravel.
E agora sim, Marcel, meu querido. Vou colocar na tela aqui. Vamos lá.
Nós vamos então para a primeira das notícias. Nós temos duas notícias sobre Activision hoje, né? A primeira delas é, como todo mundo que segue aí o Mini está sabendo, dia 28, amanhã, nós vamos ter a votação dos shareholders, dos acionistas, né? Da Activision sobre a compra da Microsoft. Por que eles vão ter uma votação? Porque eles foram processados por diversos acionistas minoritários, alguns muito, muito minoritários, que eles são tão minoritários que você precisaria de uma lupa para ver eles, né? Mas assim, eles votarão por aceitar ou não a compra, né? A Activision Blizzard deixou muito claro que ela espera, né? Que eles aceitam, né? Ativamente votem pelo yes, porque eles não sabem se eles terão uma nova proposta. Eles não sabem se uma nova proposta estaria em condições tão favoráveis quanto a proposta da Microsoft, certo? E eles não sabem quais condições a Activision tem de sobreviver no mercado com o atraso que os processos colocaram na produção dos jogos e a constante fuga de cérebros, certo? Que tem acontecido com a empresa, né? Então eles estão urging o pessoal em votar no sim. A questão é que a votação não vai determinar apenas a venda, Junião. E pra você ter uma ideia, Junião, a Microsoft está sendo extremamente generosa com a compra dela. No momento em que a Microsoft fez a oferta pela Activision, as ações da Activision estavam valendo $61. A Microsoft cobriu esse valor com 95 por share. Então, cada ação que você tivesse da Activision, você ganhava $30 a mais, $34 a mais do que ela valia no preço de mercado. Hoje elas estão valendo $77, certo? Mas a Microsoft ainda está valendo muito mais vender para a Microsoft do que deixar solto no mercado. Então, no entanto, não é só o super voto da Microsoft que torna a votação de amanhã interessante, meu amigo Juninho. Sabe o que mais eles votarão amanhã, Dr. Juninho? O
que mais?
O tamanho, o plano de desligamento dos executivos da Activision. Então, o Golden Parachute, que é o quanto eles vão ganhar quando se desligarem da firma. Pelo regulamento atual da firma, cada um dos membros da direção, os membros júnior da direção, sairão com 200 a 250 milhões de dólares, enquanto os membros sênior sairão com entre 400 e 900 milhões de dólares, dada a compra concretizada, certo? Eles vão votar nesse plano novamente. Então eles vão votar se esses caras vão sair com essa grana ou não. Lembrando a todos que recentemente a Microsoft modificou os dados da sua compra e colocou no documento de compra que não manterá, certo? Ela tirou do documento de compra os nomes de todos os membros da diretoria. Então, isso é um indicativo para o mercado que ela não pretende manter Bob Kotick ou ninguém da atual direção das companhias da Activision Blizzard King, certo? Provavelmente a Microsoft vai trocar todos os CFOs, né, presidentes e tudo mais. Então, essa é a última chance desses caras terem um paraquedas dourado absurdo e saírem pela porta da frente. Marcel, qual é o risco deles terem esse plano de aposentadoria cortado? Aplates, isso aí taca fogo no rolê.
Taca fogo no rolê.
O único risco para esses caras, se eles votarem pelo não pagamento desses bônus de saída, é que esses executivos processem a companhia depois da compra pela Microsoft. Esperem a compra rolar e entrem na justiça, que aí vai ser uma briga de décadas, né? Na justiça americana para receberem esse vultuoso valor. Mas é muito interessante que isso está sendo levado à votação, porque tanto os bancos que estão fazendo análise para venda, quantas firmas de advocacia, elas concordam que Bob Kotick e a diretoria foram ineficientes ou incompetentes no processo de localizar e inibir assédio moral e sexual.
Que é uma coisa que, lamentavelmente, a gente ainda tem que ver, né? Tem que falar disso ainda em 2022. É um negócio que devia ter sido, sei lá, extinto, né, do mundo corporativo.
Já devia ter sumido faz tempo.
Sumido, né?
Já devia ter sumido faz tempo, né? Mas é absolutamente incrível que isso ainda corra. Né?
Exatamente. Podemos seguir aqui, querida?
A segunda notícia, no entanto, é ainda mais engraçada que a primeira. Vocês lembram aquelas ações que nós comentamos que alguns acionistas estavam fazendo, que foi a razão dessa votação? Né? Os juízes estão dispensando. O juiz que verificou as ações levantadas está dispensando as ações. Elas não continuarão na justiça americana porque elas consideraram que elas não têm mérito. Né? Elas não têm mérito.
Não tem mérito.
Elas não têm mérito. Elas não têm valor. Segundo o juiz que fez a análise, já existem ações e investigações acontecendo pelos órgãos de proteção ao trabalho e à moradia americanos, né? E como colocado pelos advogados de alguns dos investidores, a Activision Blizzard era um breeding ground for harassment and discrimination against women, né? Era um lugar fértil, era terra fértil para discriminação e assédio contra as mulheres. No entanto, o juiz Anderson, né, disse que... Né, será que ele é o Neil, né? Juiz
Mr. Né, Anderson.
Diz que a investigação já corre, né? E não era uma questão de parte, não era uma questão particular, não era uma questão que possa ser colocada para uma pessoa só, né? E que, portanto, ela não pode também... Essas ações não têm mérito de serem julgadas desta maneira. O que eles estão alegando para que a compra, para que a venda aconteça, não funciona assim, segundo o juiz, né? No entanto, essas ações tiveram um efeito muito melhor, eu acho, do que as ações da justiça poderiam ter, porque elas forçaram essa votação. Então, se a gente tiver nessa votação uma forma de atingir o Bob Kotick no bolso, que é o único lugar que ele sente, porque ele não sente, caras, ele é um sociopata. Né? Para você fazer o que ele faz, ele é um sociopata. Né? Então, a única forma de atingir esse cara é no bolso.
Essa linguagem eles entendem, né? Não tem como, né?
Essa linguagem eles entendem.
Essas eles entendem, com certeza. Certo, doutor.
É hora de ir para as notícias da Nintendo? Vamos sair da Nintendo?
O que a gente vai falar da Nintendo?
Vamos começar falando que o filme do Mario tá atrasado?
É mesmo, né? Fiquei sabendo que o filme foi atrasado.
O filme do Mario está atrasado. A gente até colocou um Twitter. Né? A gente colocou até uma série de tweets aí do Frizzart, P. Frizzart, né? E ele até coloca muito habilmente, né? Um filme atrasado não é a mesma coisa que um jogo atrasado, né? Um jogo atrasado, você está consertando bugs, você está polindo, está entregando um conteúdo melhor. Um filme atrasado, normalmente significa que você está cortando ele em pedaços, editando ele até o inferno, desesperadamente, para tentar fazer com que ele fique menos horrível. Né?
Será que é o caso, querido?
Não sabemos, Junião, mas é estranho que para um filme que ia sair esse ano e foi atrasado, a gente não viu nem trailer, nem teaser, nem nada.
Tá, mas vamos lá, deixa eu ver se eu bem me recordo dessa questão. Esse filme, ele é uma animação em computação gráfica, não é isso?
Perfeito, corretíssimo.
Poxa, normalmente esse tipo de, né, de trabalho não requer, por exemplo, gravação externa. É basicamente uma galera em computadores trabalhando, certo?
Perfeito.
O que será que aconteceu, Marcel?
Não sei dizer. Mestre, assim, eu tenho duas possibilidades. Eu, da maneira como eu olho, há duas possibilidades diretas, reais.
Uhum.
Né? A primeira delas é, a Platz colocou nenhuma única imagem. A gente não teve
imagem. Não teve nenhuma imagem do. Realmente, não teve uma screenshot, uma nada, né? Do filme.
A gente nem sabe como é a arte. Então, opção 1. Quando chegou na Nintendo do Japão, era tão horrível como aquela primeira versão do Sonic. E eles falaram assim, gente, devolve isso. Você tá entendendo? O Chris Melendrandi foi lá pra Nintendo e falou assim, gente, eu tá assim, a gente considera que tá aceitável. A Nintendo olhou e falou, não. Tá horrível. Refaz. Né? E aí, sei lá, eles vão colocar um novo orçamento, porque foi o que aconteceu com o Sonic. Eles mostraram o trailer pra nós, né? A internet falou assim, o quê? Por que que ele parece uma doninha? Né? E aí eu não lembro se foi a Paramount Universal, não tô lembrando agora quem que tava com o filme, que falou assim, não, ok, tá, a gente errou, o executivo que tava, né, que tava cuidando desse filme, sei lá, tava cheirando uma carreira de coca por meia hora.
O cara tá muito louco.
Muito louco pra achar que isso aí tá ok. Então eles cataram e falaram, vamos gastar 5 milhões e foram pra cima do estúdio de animação. Tanto que o estúdio de animação, Junião, foi a falência. Né? Ele foi a falência. Sonic fechou o estúdio de animação que colocou o Sonic no filme. Né? Porque eles tiveram que refazer, assumir custos e tal, e foram por terra. Então, isso pode ter acontecido, né? Ou simplesmente o resultado inicial, ou eles estavam com a versão final e não gostaram, ou simplesmente a pré-produção dessa animação foi se enrolando, sabe? Chegar a uma história final, ajustar a história, que não deve ser um processo simples, porque a primeira versão do filme, o filme de 1980 e pouco, ele foi inteiro feito nos Estados Unidos.
Não, peraí. Qual filme?
É 1900 e pouco? 1990?
90 e alguma coisa, né?
90 e alguma coisa, perdão.
90 e alguma coisa.
1990X, 199X, como diz Mega Man, né? 199X, ele era escrito nos Estados Unidos. Produzido nos Estados Unidos. Então, o Toma Lá da Cá é muito mais rápido. Toma Lá da Cá hoje, 1993, Platts.
Valeu, Platts, 93.
O Toma Lá da Cá agora é muito mais sério. É um Toma Lá da Cá que vai pra Nintendo. A hora que chegar lá, a Nintendo vai olhar e falar, não, mas peraí, que floresta negra é essa que ele caiu, floresta não sei o quê, e pá, e foi parar na montanha da perdição. Não, peraí, isso aí não é Mario. Tira tudo isso e começa de novo. Começa de novo e por aí vai. Né? Então, assim, cara, eu não sei, um desses dois aconteceu, mas forçou o filme a ser delayed. Eu não estou preparado para o Mario ter a voz do Chris Pratt. Eu verdadeiramente não estou.
Pois é, cara. Né? Vai ser esquisito isso. E, assim, apesar do atraso, eles divulgaram, né, uma nova data, né?
Sim. A data Nós foi temos agora uma data final.
Que o é filme 28 sai de abril entre... de 23.
Isso, entre 28 de abril e no Japão, né? E 7 de abril
nos Estados Unidos. 7 de abril na América do Norte, nos Estados Unidos. E teve um tweet do próprio Shigeru Miyamoto. Basicamente, o que ele tá dizendo, Marcel, é o seguinte. Ele falou que ele trocou ideia com o parça dele lá das iluminações, né?
O Chris Sun da Illumination. Illumination é a empresa que tá fazendo ação.
Ah, perfeito. Tá fazendo a empresa chama Illumination.
Illumination.
Okay. Ele trocou ideia com o cara da Illumination. E resolveram adiar o filme. E ele, né, pede desculpas e promete que a espera vai ser justificada e o filme será incrível. Até que ponto, meu querido, isso é verdade ou mentira do nosso querido Miyamoto da massa?
Oh, não. Miyamoto é um cara...
Você confia plenamente no Shigeru Miyamoto?
Eu confio 112% em Shigeru Miyamoto.
Olha aí. Então certo. Não é à toa que o próprio foi até o Twitter pra...
Né?
Pra dar pra falar essa notícia,
assim,
né?
Ele virou pra algum dos meninos dele e falou assim, tuita uma coisa aí, calma aí meu nome. né? E fala que eu tô me desculpando. Né?
Exatamente.
E o Chris Melindrandi também soltou desculpas, né, no Twitter da Illumination, falando que eles estão colaborando em todos os aspectos do filme, e assim com os parceiros dele na Universal, e decidiram então mover o lançamento global, né, para Spring 2023. Eles não dão uma razão.
A Platy diz que o tweet foi tão estranho que pareciam que tinham hackeado a Nintendo.
Né? Não, e o M. Salles falou, pelo histórico de maldades do Marcel, quem gostou do adiamento certamente foi o Di. Eu não sei, sabe por que eu não sei? Porque assim, se esse filme for muito ruim, ele vai ter que assistir comigo de todo jeito.
Ele vai ter que assistir, vocês vão então, fazer assim, o episódio, né?
Ele tá torcendo pra ser bom, né? Uhum. Ele tá torcendo pra ser bom. Porque Sonic, ele se salvou. Eu vou fazer com o Junião, os dois Sonics. Mas ele se salvou, né? Embora Sonic 2 é bom, né? Todo mundo tá me dizendo que é bom, eu tô acreditando em vocês.
Você não assistiu ainda?
Ainda não. Preciso também assistir. Não. Né? Eu vou assistir quando ele sair em Blu-ray ou em algum stream.
Ah, né? Sim.
Uhum. Mas assim,
eu também.
Eu vou, né? Ou quando a Platz provê-lo. Também é uma metodologia.
Pois é.
Né? Continuando as notícias da Nintendo, no entanto, Junior.
Tem mais Nintendo.
Tem mais Nintendo. Nós temos uma notícia não tão boa, que a Nintendo foi atingida com um processo, né, por violar direitos de funcionários, tá? Nem mesmo a Nintendo está além, segundo as fontes, certo, de atacar seus funcionários. Segundo a matéria da Axios, tá, a Nintendo ela demitiu funcionários que estavam tentando se organizar num sindicato, certo, que estavam pedindo mudanças internas na firma. A investigação pelos órgãos americanos deve demorar entre 3 a 14 semanas, né? E até o momento o file, né? O quem iniciou a ação é desconhecido, está protegido por sigilo, né? Da ação. Então nós não sabemos se foi um grupo de funcionários que abriram, se foi um escritório de advocacia que abriu, quem que abriu essa ação, tá? A estrutura da ação em si, a base, o basis of charge, né? O que, que a ação está dizendo? Ela está dizendo que a Nintendo demitiu funcionários que tentaram se juntar ou dar suporte a um sindicato, né? Fizeram surveillance, colocaram câmeras e acompanharam atividades online de funcionários, ficam vigiando os funcionários, certo? E tipo, cracked down, modificaram, vamos dizer assim, como é que eu coloco? Vou tentar colocar em bom português, porque eles colocaram em um advoguês forte aqui. Funcionários que tentavam sair do padrão de trabalho, né, da Nintendo naquele momento, eram atingidos por essas mudanças. Né?
Eram afetados por essas mudanças.
Isso. Eram afetados por essas demissões, né? Então, assim, foi muito uma situação muito estranha. A Nintendo não agiu bem. A Nintendo falhou no processo de comunicação com o público. No primeiro momento, numa primeira nota à imprensa, a Nintendo falou que ela desconhecia os funcionários em questão.
Desconhecia.
Depois, numa segunda nota à imprensa, ela falou que os funcionários eram dela mesmo, mas eram de uma terceirizada. Né? Aí, numa terceira nota à imprensa, ela falou que ela demitiu os funcionários, sim, mas porque os funcionários estavam espalhando informações confidenciais. E toda vez que isso ocorre, é um problema. Porque pode ser que realmente a empresa esteja no limpo nisso. Ela não tenha cometido nenhum erro. Né? Mas processo dela dá diversas respostas à mídia, né? É complicado.
É. Esses assuntos aí realmente nunca são, né? Tranquilos, né, cara? Sempre é complicado.
Segundo levantado pelo Stephen Totilo, as investigações ainda prosseguem, né? E segundo ainda as informações repassadas para ele por pessoas internas da Nintendo, a Nintendo desconhece qualquer tentativa de formar a sindicalização dos funcionários dela. E a Nintendo firma com ele, com o Stephen Totilo, mais uma vez, que os funcionários demitidos tinham informações sigilosas, né? E essas informações sigilosas foram vazadas, né, para meios diversos, pessoas externas à empresa, e que essa foi a causa do desligamento. Que a Nintendo não tem qualquer problema com... não vigia seus funcionários, não tem qualquer problema com mudanças internas ou modernizações do processo de trabalho, e não vê com maus olhos processos de sindicalização. No entanto, Junião, e aí é um negócio complicado, nós sabemos, pelo GigaLeak, por A mais B, que a Nintendo não só faz surveillance, ela vigia os funcionários dela que trabalham para ela, como ela paga firmas para vigiar pessoas de interesse, né, da comunidade de emulação. Né, e de se aproximar dela com ou ameaças ou com tentativas de trazê-la para trabalhar para ela. Então nós sabemos, por A mais B, que isso acontece. Nós temos os documentos da Nintendo vazados provando, olha, eu fiz isso com mais de 5 pessoas. Né? Nos últimos 15 anos. Então, assim, a Nintendo falar para mim hoje, 2022, com esses documentos vazados, que ela não faz surveillance dos funcionários dela, não cola.
Nós temos um termo em português para explicar o que é um surveillance? Porque
Surveillance seria monitoramento.
Monitoramento.
Monitoramento seria uma boa palavra. Monitoramento.
Perfeito.
Ela faz monitoramento dos funcionários dela. Ela espiona os funcionários dela. Ela acompanha os funcionários dela. Né? Havia uma firma de tecnologia, eu não vou lembrar qual, que todas as portas da firma eram por cartões NFT, que tinham códigos específicos. E aí foi descoberto pelos órgãos de proteção ao trabalho americanos que os sistemas de NFT eram usados pela diretoria da firma para saber quanto tempo os funcionários passavam no...
NFC,
NFC
Non-Fungible Token.
NFC.
Isso. NFC é aquele que o pessoal vai passar o cartão e fala assim, aproximação?
NFC. Mil perdões. NFT é Non-Fungible Token. Que é aquela porcaria que o pessoal... Aquele golpe que o pessoal tentou dar em vocês.
As imagenzinhas de PNG...
NFC. E eles usam sistemas de NFC para vigiar quanto tempo os funcionários passavam no banheiro, tomando café, ou em atividades não relacionadas à firma. Né? Então... É uma forma de monitoramento, é ilegal, tá? E você dizer que a Nintendo não tá fazendo algo semelhante é basicamente improvável. E a Nintendo falar que ela é contra mudanças no estilo de trabalho do ambiente dela, também que a Nintendo não é contra mudanças no ambiente de trabalho dela, eu também não acredito. Eu também não acredito. Né?
Eu também não acredito. Eu vou ficar com toda essa questão que você disse, até porque... Eu vou me isentar de comentar essa questão, porque para eu ser taxado de hater da Nintendo não precisa muito.
Mas as pessoas querem ouvir a sua opinião, Junior.
Não, cara. Eu fiquei muito satisfeito com a sua colocação, né? Eu acho que as coisas precisam ser postas com clareza, né? Postas com clareza, com muita... muita assertividade, vamos dizer assim, né? E que as pessoas que foram lesadas com isso, que procurem aí uma forma de se resguardar, ou procurem a justiça, porque se a prática é abusiva, né? a pessoa, os funcionários em questão têm que ter direito à defesa, né?
É, com certeza.
É isso.
E aí nós temos, então, uma situação que... Vamos de uma situação chata para uma situação alegre, Juninho.
Uma situação curiosa, no mínimo, aqui, né?
Uma situação alegre. Vocês talvez tenham visto essa notícia, né? Que vazou o emulador da Nintendo para o Switch. Não, o Junião parece o Kratos tentando não pistolar com
o Atreus. O Gervásio tá me trollando. O Junião parece o Kratos tentando não pistolar com o Atreus, né? Você percebeu todo o meu esforço aqui aquela, né? Aquela esquiva, aquele drible, aquela rebolada, né? Você curtiu, né, Gervásio? Você curtiu, né?
Né?
É isso.
Então a Nintendo, ela teve aí, né, alguns dias atrás... vazou o emulador oficial de GBA. E aí todo mundo na internet se dividiu. Porque um emulador oficial de GBA que fala sobre cards, sobre flashcards, como assim? Isso aí é obviamente feito por um alguémzinho aí na internet. Mas aí você tem headers e uma série de informações que só poderiam vir internas da Nintendo.
99,9% de certeza de que é real.
É. E hoje, basicamente, ó, todo mundo do meio de emulação, que é alguém que deu uma olhada nesse emulador, falou, isso é da Nintendo. O código, não só o código... Tá exatamente no estilo que a Nintendo trabalha.
Claramente dá pra perceber quando o código foi feito por alguém que tem informações privilegiadas acerca da documentação técnica daquela máquina especial.
Perfeito. Perfeito. Não só isso, Junião, mas o código tá trabalhado no estilo que a Nintendo costuma trabalhar, e eles têm os parênteses dentro do código, que é um...
Os comentários.
Os comentários e tudo. Os comentários do código estão no padrão que a Nintendo usa, que ela exige dos funcionários delas. Certo? E o emulador de GBA não é, este emulador não é baseado em nenhum dos emuladores comerciais. Então, para ser um hoax, teria que ser um hoax que alguém inventou um emulador só para lowlar, né? Só para dar um low na internet. E a Platinum colocou muito bem. O emulador está num nível de emulação tão bom quanto o do MGBA, que demorou décadas para chegar nesse nível.
É, por conta da codificação, né? Se você tem acesso à documentação da máquina, você, né, pode codificar melhor do que qualquer um, né?
Fora
porque
isso...
Porque o pessoal da comunidade, quando vai desenvolver emulador e tal, é muito feito com base de retroengenharia. É tentar... baseado em erro e acerto, chegar lá, né? Eles não têm acesso às informações privilegiadas, né? De documentação.
Não tem. E quem desenvolveu isso não só tinha, mas o emulador roda GB, GBC e GBA, né? E os jogos estão com diversos modelos de alteração, funcionando com semi-transparência, certo? Funcionando com o que seria emulando o funcionamento de equipamentos externos ao sistema, certo? Como os saves poderão saltar de um meio para o outro, né? E, além disso tudo, os jogos estão separados por nível de prioridade, Júnior, de trabalho. Então, por exemplo, esse jogo do Mario, ele é Priority Type A. Mario Kart, Priority Type A, sabe? Aí jogos menores, Priority Type B. Priority Type C, sabe? A Nintendo provavelmente está dividindo esses jogos para, no momento em que eu vou lançar isso, como é que eu vou lançar, em que blocos que eu vou, quais jogos têm mais valor para os jogadores a cada determinado momento, né?
Perfeito, perfeito. E o Gervásio disse assim, esperando o GameCube, medo... da Ultra Pack Championship Edition custar um Celta 2002.
Né? Cara, se a Nintendo aumentar o preço mais uma vez pra incluir GBA, cara, não dá. Não dá. Eu imagino que GBA chega no Expansion Pack sem aumento de preço.
Mas aí ele foi mais ousado, né? Ele pensou no GameCube, né?
GameCube eu não sei. GameCube eu já acho que o Gervásio foi até menos ousado do que eu iria. Ah, eu acho que a Nintendo vai vender pra nós jogos de GameCube a $60 cada remake. Ou em pequenos grupos, cada remaster.
Bom, eu
ou
tenho
$40 cada remaster.
Eu tenho certeza que ela vai vender pro senhor, não pra mim, né? Mas pro senhor sim. Não. Ai, ai, ai.
O MSAL falou, se aumentar o preço ou criar uma nova tier, né? A tour vai consumir de qualquer jeito.
É, ele tem razão. Ele tem razão. É,
vai.
É uma fanbase.
A gente vai achar que é sacanagem, a gente vai brigar.
É porque assim, pra gente dói mais, né, Marcel? Para os mercados principais que esses produtos são destinados, as pessoas não sofrem tanto. Essa que é a realidade, né?
E aí a Platy falou assim, seja lá quem fez, tem um ótimo gosto. Testou coisas como Ninja 5-0 e Astro Boy.
Verdade.
Sensacional. Né? Então, assim, basicamente...
Dois dos melhores jogos Game Boy Advance são esses aí. O Ninja 5-0, né, o Ninja Cop e o Astro Boy.
Eu curto. Uhum. E... cara... Eu, assim, hoje nós temos, no momento em que a gente está conversando isso com vocês, basicamente certeza absoluta que isso foi desenvolvido pela Nintendo. No entanto, é importante nós colocarmos uma coisa aqui, para todo mundo que está achando que isso vai... Esse produto, então, ele tá... O produto que vazou para nós era um emulador em 2020. As edições de software, as mudanças de software param em 2020. Então, se a Nintendo continuou desenvolvendo isso, se a Nintendo terminou, se a Nintendo não parou de desenvolver isso, isso tem mais 2 anos em cima, deve estar rodando liso e perfeito. Se a Nintendo, no entanto, parou de desenvolver isso, ou abandonou o projeto, ou, como a Platy colocou, coisa boa de lembrar, a Nintendo ama sentar em coisa pronta. É verdade. A Nintendo ama sentar em coisa pronta. Então, assim, não esperem isso pra amanhã. Mesmo que esteja 100% pronto, a Nintendo vai lançar quando ela sentir que ela precisa.
Eu fico muito feliz que o meu Everdrive do Game Boy Advance e o meu Everdrive do Game Boy Color estão 100% operacionais.
Né? Agora o senhor só precisa de um Pocket, Analog Pocket, tudo ficará bem.
Não, não preciso, eu tenho os originais aqui, tenho o Game Boy Player também.
Então, assim, é agora
tenho,
esperar, galera.
E tenho também o Mr. FPGA, que roda tem os cores de Game Boy Advance, Game Boy Color, todos os Game Boys. Sim, o vamos Joga aguardar, Junior, né, doutor?
O Joga Junior falou que ele já paga o NSO familiar e não paga mais nada se aumentar com outro plano.
O Joga Junior é o sujeito que nos ofereceu gentilmente a conta, né, e o senhor não quis. Mas eu tô na família do Joga Junior, aproveitando o Switch online. Certo, meu querido. Podemos passar para a próxima aqui?
Eu recomendo que nós passemos direto para as notícias da Sony. O que o senhor acha?
Ah, das notícias da Sony.
Vamos para as notícias da Sony?
É, a gente vai pular só o Pikachu aqui.
É, cara, que eu não sei se o senhor quer deixar as pessoas com raiva ou não.
Não, vamos lá, vamos embora.
Vamos deixar as pessoas com raiva? Pessoas, o que vocês acham que um jogo free-to-play precisa? Cobrar uma mensalidade de vocês. É óbvio.
É, meu querido.
Óbvio.
Ai, ai, ai.
Né? Pokémon Unite, um jogo freemium, certo? Que já tem elementos compráveis, vai ganhar uma membership subscription.
Que beleza.
Porque... Of course it will! Certo. Mas é claro que ele vai. Por que não ganharia, não é verdade, Juninho?
Sim.
Por que não ganharia?
Só voltando aqui, a Platy disse que faltou essa questão, que acharam coisas que indicam que o emulador de Game Boy tem conexão com o emulador de Nintendo 64, provavelmente para coisas tipo Pokémon Coliseum. O Marcel falou. Não,
eu comentei.
O Marcel comentou isso, você foi sutil, você não percebeu. Né? Ele falou a questão de que de periféricos, de conexão com outros hardwares, né? O Marcel comentou isso sim, mas de qualquer forma, a Platy acrescentando aqui, né, que acharam coisas que indicam que o emulador de Game Boy tem conexão com o emulador de Nintendo 64, provavelmente para coisas tipo Pokémon Stadium, né? Não Coliseum, Stadium. É isso. Mas vamos lá, Marcel. O Freemium tem um pacote pago, é isso?
Agora o Freemium você pode escolher pagar, por enquanto está lançado apenas no Japão, por 1.150 ienes, equivalente a 9 dólares, certo? Você pode optar por pagar para ganhar itens para seu Pokémon e para seu treinador em Pokémon Unite, certo? É, que está ganhando em setembro, né? Que, aliás, desculpa, que ganhou em setembro do ano passado um port para Android e iOS, né? Então o jogo é absolutamente, né, enorme, incrível e maravilhoso, né? E atingiu, já conta com 70 milhões de downloads entre o Switch e o mobile, tá? E agora você pode pagar 9 dólares para ter, eu já falo aqui, eu não jogo Pokémon Unite, então eu não faço ideia do que são essas coisas, tá? Mas se você pagar, você ganha uma Hollowware cada mês. Dois trials de licença, né? Dois trials de Hollowware, de licença de Hollowware. Dois balões de conversa, novos balões de conversa para usar durante o jogo. E 10% de desconto na loja de roupinhas para o seu treinador. Além de 40 gemas todo dia.
Não faço a menor ideia do que isso significa, o senhor também não.
Não.
Mas de qualquer forma, as pessoas que estão aí engajadas no jogo devem saber, então tá aí a informação. Né? Coisas que devem vir aí nesse pacote pago do Pokémon Unite.
Né? Então, Pokémon Unite vai ganhar, porque tudo que um jogo freemium precisa é um sistema de pagamento.
É isso. Né? Que beleza.
É isso.
E assim caminha. Nossa, cada notícia boa de hoje, né, Marcelo?
É, não, eu peço desculpas a todos que vieram aqui, eu peço que ninguém pule na janela.
Tá incrível.
Porque vai piorar.
Calma, vai piorar, né?
Vai piorar. Se você é usuário...
Fala em piorar, querido. Vai lá.
Se você é um usuário do PlayStation Now, por exemplo, né, você vai perder 50 jogos... Em maio, o serviço de streaming da Sony perderá 56 jogos, né? 56 títulos, né? Que deixarão o PlayStation Now ao longo do mês de maio. Grande parte desses títulos são da Konami e Sega, com franquias como Sonic, Yakuza, Metal Gear, Castlevania e Silent Hill, certo? Que estão deixando o serviço. Provavelmente, a lista completa tá um pouco para baixo, certo? Mas no PlayStation 3 são Sonic CD, Alex Kidd Miracle World, Altered Beast, Bomberman Ultra, Castlevania Lord of Shadow, Catherine, Comic Zone, Crazy Taxi, Fighting Vipers, Golden Axe, House of the Dead, Metal Gear Rising, Metal Gear Solid 4, Night into Dreams, Renegade Ops, Sega Bass Fishing, Silent Hill HD Collection, Sonic Adventure 1 e 2, Sonic 4 Episódios 1 e 2, Sonic the Fighter, Sonic Generation, Sonic Unleashed, Super Handgun, The Heaven, The Revenge of Shinobi, Virtual Fighter 2, 2 Plus V, Yakuza 4 e 5, e Xenoclash 2.
Ou seja...
Pra ser um gênio...
95% de jogos da SEGA. Tem os Metal Gear... Tem os Metal Gear...
Migrar.
É, os Metal Gear aqui da Konami. É basicamente jogos da SEGA, cara.
Jogos da SEGA. Lords of Shadow... Alguns jogos Konami, que provavelmente
jogam grandes. Jogos muito bons, diga-se de passagem.
Muito bons.
Agora vamos aqui,
muito
ó.
Muito bons.
Toma uma aguinha aí, respira que eu vou ler os jogos do PlayStation 4. Akiba's Beat, Akiba's Trip, Anomaly 2, Exiles End, Hotel Transylvania 3, Lovely Planet, NBA 2K18, No Time to Explain, Sterling Binary Stars, The Final Station, The Golf Club 2019, né, 2019, Destroy All Humans, Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, MX vs. ATV, Supercrossing Core, Sonic Mania, Sonic Forces, Team Sonic Racing, The Dwarves, Virtua Fighter 5, Valkyria Chronicles Remastered e WWE 2K19. Esses são os jogos que estão saindo do PS4. Aí na matéria ainda diz assim, nenhum motivo foi dado para tantos jogos deixarem o serviço de uma vez, mas é possível que os estúdios possam não ter renovado o contrato com a Sony para os novos planos da PS Plus. Imagina se essa moda da SEGA tá subindo os preços de jogos, também subiram os royalties desses jogos aí para a dona Sônia. A dona Sônia falou, tô fora. Pode ser também, né?
Não aceito. Né? Das duas, uma das duas estão acontecendo. Ou essas empresas falaram, cara, três possibilidades. Ou essas empresas falaram, olha, eu gostava quando você vendia meus jogos digitalmente, eu não vou aceitar entregar uma biblioteca. Porque a gente sabe, tanto por conversas da Microsoft como por conversas da Nintendo, que as empresas japonesas são extremamente resistentes ao conceito de entregar bibliotecas curateladas para o pessoal acessar. Então, opção 1, as empresas falaram, não vou aceitar a venda, porque não rola para mim, eu não vou aceitar essa biblioteca que vocês vão entregar no Premium, eu queria que vocês vendessem isso para mim. Eu não tenho interesse em deixar isso numa biblioteca para vocês. Eu não acho que seja isso, no entanto, Junião, porque se você olhar grande parte dos jogos disponíveis... tudo bem que o Mega Drive é da própria SEGA, né? Mas você tem jogos Konami e você tem jogos SEGA presentes no Mega Drive. Que tá no Expansion Pack. Certo? Então eu não sei dizer se seria exatamente... se a SEGA vê isso com maus olhos. Opção 2... Ambas essas empresas querem mais dinheiro. Né? Elas falaram, olha, eu quero encarecer as minhas licenças. Né? A SEGA está encarecendo os jogos dela, do Sonic, provavelmente como um reflexo do excelente desempenho do filme. Certo? Então ela está encarecendo os jogos dela do Sonic, do isso. Talvez ela queira mais, ela esteja falando, olha, meus jogos fazem muita grana para mim, né, e podem fazer mais grana. Então eu vou encarecer. Terceira possibilidade, a Sony não confirmou nada, mas ela esteja quietamente migrando esses jogos para o serviço dela, no PlayStation Premium.
Pode ser.
Então eu acho que aos poucos isso vai acontecer. Ela vai esvaziar o Now, migrar tudo para o Premium, até porque a gente tem uma notícia daqui a pouco de como vai funcionar a migração, a conversão de contas, né? Ela vai migrar tudo pro Premium pra... e já vai começar essa migração agora pra forçar todo mundo aí mesmo. Olha, cara, não tem outra opção. Os jogos foram, você tem que ir. Né? E ela não vai deixar... Eu não digo nada se a Sony não... É que a gente já não tem no PlayStation 4 ou PlayStation 5, né? Nós não temos como adquirir vários desses jogos que ficaram presos no PlayStation 3. Né? Mas os que são do PlayStation 4, que não são jogos esporte, que tem data, e portanto as licenças expiram, uhum. Nós vamos ser forçados a ter acesso a eles só através do Premium. Provavelmente a Sony vai fechar a porteira e falar, você quer ter acesso a esses jogos? Quero. Ou compra um disco usado de alguém, ou entra pro PlayStation Plus Premium. Que esse nome é muito ruim. PlayStation Plus Premium, ele engasga.
É chato, né? É. Falar em PlayStation Plus Premium, o que aconteceria se o senhor tivesse Plus e Now juntos na gringa? E aí?
Que rola? Isso é uma pergunta que foi feita pra gente pela Aline, no Twitter. Na época a gente não podia ter, a gente não tinha certeza disso. Nós enviamos um e-mail aí para a comunicação da Sony no Brasil, não houve resposta, mas agora nós tivemos uma posição então, oficial da Sony gringa. Se você mora nos Estados Unidos, ou se você tem contas americanas da PlayStation Now e da PSN, e você paga pelo PlayStation Plus e pelo PlayStation Now, você vai migrar automaticamente para o PlayStation Plus Premium, certo? Você vai migrar pela totalidade da mais longa assinatura. Então, se você tem, por exemplo, 6 meses de PlayStation Now pago e 1 mês de PlayStation Plus paga, você migra para o PlayStation Premium por 6 meses. tá? Então certo. A gente não sabia como fica. Não, tudo que você tem de meses restantes, se você tem os dois serviços, converte para o nível mais alto. Se você tem apenas o PlayStation Plus, no entanto, certo? Você converte para o nível mais baixo. Tá explicado agora para eles como vai ser feita a conversão.
É, e a nova Plus está prevista para ser lançada dia 13 de junho nas Américas, né? E essa é uma questão que muita gente estava apreensiva. Eu mesmo sou um desses que tem conta americana, né? Que a gente está desde o PlayStation 3, né? Quando não tinha ainda a conta brasileira. Então era uma dúvida que muita gente tinha com relação ao novo serviço da Sony, né?
Mas agora sabemos que não será. Não vai ser. A Sony não. Provavelmente ela tem todo o interesse que você migre pro Premium com velocidade. Ainda mais porque se você já pagava o PlayStation Plus e PlayStation Now, você já era um membro cativo dos serviços dela. Então ela quer que você migre. Ela tem interesse enorme que você migre tão logo quanto possível.
Sim, senhor. E ainda falando de PlayStation, Marcel, tem a questão das demos, né, das versões teste aí dos jogos aí, né, cara, que custam acima de $34, né?
Exatamente, Dr. Julião. A Sony prometeu para todo mundo nas informações dela que o PlayStation Plus Premium teria a possibilidade de você testar jogos, e aparentemente quem vai assumir a conta, meu amigo Julião, são os desenvolvedores. A partir de agora, os desenvolvedores serão forçados pela Sony todo mundo que quer vender qualquer jogo acima de $34, 33 euros ou 4 mil ienes, tem que fornecer uma demo de 2 horas para ser incluída na PlayStation Plus. Esse requisito não se aplica a jogos com preço inferior a $34 ou jogos do PlayStation VR. Né? Os desenvolvedores terão até 3 meses após o lançamento de seus jogos para lançar um teste cronometrado, lembrando, não menor do que 2 horas, né? E esses testes precisam estar disponíveis no serviço por pelo menos 12 meses.
Sim, senhor.
Né? Né?
Então, a Sony inventa a moda e os caras pagam o pato, né?
Exatamente. A gente conhece, Julião, eu sei que conhece esse termo, mas a gente chama isso de fazer gentileza com o chapéu dos outros.
Sim, é fazer, né, bonito com o chapéu dos outros.
Fazer bonito com o chapéu dos outros. É você catar e falar assim,
o consumidor vai ter que ter direito a uma demo jogável, uma versão de teste, de no mínimo 2 horas. Eu estou dizendo que é um direito do consumidor. Só que quem vai arcar com isso não sou eu. Daí que vem o chapéu alheio. Quem vai arcar com isso são as devs, as desenvolvedoras dos jogos. Eles vão ter que se virar nos 30 para poder entregar essa questão aí.
Provavelmente várias devs, principalmente americanas, vão procurar justiça, porque isso não devia estar no contrato original delas para o PlayStation 5, né, para serviços online do PlayStation 5. Mas é aquela coisa. Sempre existe um risco de você querer fazer uma queda de braço com a pessoa na qual você vende, né, o teu produto. Que quer você queira, quer não, você é dependente deles. A Sony, por outro lado, também não quer uma longa queda de braço com nenhuma third party. A compra da Activision foi um choque muito grande, segundo fontes internas, né? O pessoal da Gaming Biz fez uma matéria muito boa com isso, de que foi um wake-up call, foi uma chamada, uma acordada muito forte que a Sony tomou, a compra da Activision Blizzard, porque deixou muito claro para ela que ela tá extremamente fragilizada, né? A Platts colocou uma small update. It appears that Sony own PlayStation Store team will create a 2-hour trials for developers article. Also mentioned that the new policy hasn't been officially announced to third-party partners yet.
Ou seja,
olha só!
Uma informação de última hora que a Plat mandou. Isso não foi oficialmente ainda colocado, né, para as empresas desenvolvedoras, as terceiras empresas desenvolvedoras de jogos para a Sony. E aparentemente, um próprio time da loja do PlayStation vai ficar encarregada de criar essa versão aí de 2 horas aí de teste, aí de demo, né? Então aí nesse caso aí já não é mais fazer bonito com chapéu alheio, aí você mesmo que tá fazendo bonito.
Aí é você mesmo.
E mais uma informação aqui que não tem nada a ver com o que a gente tá falando,
só,
mas é uma
só
informação.
Só, pessoal, assim, uma nota. Essa alteração, ela vem de uma fonte... um insider, tá? Então, de novo, a notícia é: a Sony vai fazer com o chapéu dos outros. Aí os insiders estão nos dizendo: não, não é bem assim. Considerando quão ruim a Sony é de comunicação, eu não duvido que não seja assim. Certo?
Deixa eu ver se eu consigo colocar a matéria aqui na tela de última hora, Marcel. Vai falando.
É um tweet, né? E então assim, link pode. Eu não duvido que a Sony tenha realmente passado a informação e ou alguém já foi pra cima dela ou ela já, né? Sony é quem criará os trials da PlayStation Plus para desenvolvedoras, né? Porque aí faz mais sentido.
Deixa eu ler aqui, Marcelo, rapidamente. Ontem tivemos a notícia de que a Sony estaria exigindo que os desenvolvedores criassem trials de seus jogos para colocar no mais novo plano da PlayStation Plus. Isso acabou gerando alguns comentários negativos, com pessoas não gostando do fato da Sony colocar mais trabalho sobre as desenvolvedoras. Parece que não será bem assim. De acordo com Ethan Gack, editor do site Kotaku, com base no que ouviu de suas fontes, Ethan afirma que as desenvolvedoras não terão trabalho extra para criar as trials, já que a função ficará a cargo da própria PlayStation Studios. Embora a Sony cuidará de criar os trials, Ethan afirma ter ouvido que alguns estão preocupados pelo fato da função estar presa ao plano mais caro da Plus e também que a receita gerada não será compartilhada com as desenvolvedoras. De acordo com o Ethan, as desenvolvedoras até mesmo não haviam sido notificadas a respeito dos trials, né? Então, assim, aquela coisa, aquela informação que eles jogam pra galera e não comunicam de forma oficial as empresas que estão fazendo os jogos, né?
É um
link aqui do Game Vício baseado no que um cara do Kotaku falou. É isso que nós temos.
Né? Então, assim, galera, é a Sony. A gente sabe que a comunicação dela é notoriamente ruim, né? Como está sendo a era do serviço de fato, eu acho que a Sony está um pouco perdida. Eu não acho que ela está um pouco perdida, não. Eu acho que ela está mais perdida que segue em tiroteio.
Está muito perdida.
Está muito perdida, né? Do jeito que a PSN é, vai ter muito jogo passando das 2 horas fácil.
Agora... Sim, a mensagem do Gervásio. Do jeito que a PSN vai ter muito jogo passando as 2 horas.
Muito jogo.
Agora eu queria falar uma notícia aqui que também a Plat mandou pra gente, que não tem absolutamente nada a ver com o Pato, mas é uma notícia relevante, que é um dos jogos que eu recomendo a quem não jogou ainda, que é um jogo chamado Code of Priests. Ele é nativo de 3DS, tem a versão no Switch e também tem na Steam. E a versão da Steam está custando, segundo a Plat, R$5,50 é o preço de uma coxinha para um jogo incrível beat'em up, que bebe muito na fonte do Guardian Heroes. Se você jogou, você sabe o que eu tô falando. Certo, doutor Marcel?
Não, eu tô contigo e não abro. É do 3DS ou do DS?
3DS.
3DS.
Certo?
Aí nós vamos então agora falar de um outro ponto do PlayStation, que tanto eu quanto o Junião acreditamos que está atrasadíssimo.
É antes tarde do que mais tarde, né? Mas sim, tá atrasado.
A PlayStation está criando uma equipe para preservar jogos.
Exatamente.
Certo? Ela vai, de alguma forma, iniciar trabalhos para preservar seus jogos PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP ou PS Vita. Tá? Então, para garantir que esses jogos possam ser futuramente vendidos.
Mas, Marcelo,
não achem que ela tá fazendo isso pela preservação dos videogames, ela tá fazendo isso pra vender de novo pra nós.
Eu fiquei um pouco confuso com essa informação, porque eu tinha escutado de alguém de dentro da Sony de que as pessoas não se importam com jogos de Play 1, Gran Turismo.
É, eu acho que é o presidente deles.
É, então, o que será que aconteceu, cara?
Olha, das duas, uma. Três possibilidades, meu. Possibilidade 1, ele abriu a gaveta e tinha Buda dançando lá dentro. É uma opção. Ah. Certo. Opção 2, ele descobriu que nostalgia vende.
Nostalgia vende.
Ele não é pouco, pode. Não. Ele não joga videogame. Né? É óbvio que ele não joga videogame. É óbvio que ele não tá ligado ao público dele. Ele não é parte do público dele. E como ele não é parte do público dele, né? Sobre essas equipes, que as almas dessas pessoas que vão ter que correr atrás dos códigos fontes de cada jogo sejam abençoadas.
Sejam abençoadas.
Você Exatamente. Fazer um demo com o jogo de outra pessoa, amigo.
É.
Né? É, o M. Salles colocou super da vontade de preservar jogos que eles podem vender novamente.
Exatamente.
Então ele descobriu que nostalgia vende. E terceiro fator.
Demorou pra descobrir, né?
E terceira possibilidade, ele descobriu que se você não conserva seus códigos, fica mais caro vender nostalgia.
Fica mais caro e mais difícil.
Diversas vezes.
Exatamente.
Final Fantasy VIII, ela perdeu o código, né? A Konami descobriu quando foi fazer um remaster HD de Silent Hill. Então, se você não preserva corretamente os seus produtos, os seus códigos, quando você tiver que vender pra gente de novo, vai sair muito mais caro pra você vender. Ou pode ser uma soma de alguns desses fatores, viu? Pode ser uma soma de vários deles.
Pode ser também. Pode ser.
Mas, aparentemente, a Sony agora está interessada em, né? É claro que isso também pode ser só uma mecânica para ter mais biblioteca pro Premium. Eu tenho que preservar.
Sim.
Porque eu vou ter que rodar a biblioteca pro Premium.
Faz todo sentido, sim.
Mas nós não vamos aqui no Minicast olhar os dentes do cavalo. Né? Tá vindo? Tá. Vão preservar os jogos? As próximas gerações vão conseguir jogar Play 1, Play 2, Play 3, Play 4? Vão. Né? Se você não faz, alguém vai fazer.
Exatamente.
Então, assim, que eles façam, que eles mantenham, né, uma oportunidade para as futuras gerações terem acesso a esses jogos. Né? E se alguma coisa de bom vier disso, remasters, remakes, maior interesse, porque, por exemplo, Julião, recentemente nós tivemos uma notícia, era pequenininha, a gente acabou não incluindo aqui, mas que 5 jogos de Simple Filter estavam sendo verificados por entidades de controle, de faixa etária, né? No Brasil e na Austrália.
Uhum.
Então, assim, Simple Filter é uma franquia da Sony que tá morta. Você não vê Simple Filter.
Verdade. Faz tempo que eu não escuto falar mesmo.
Não fala mais Simple Filter. Então, trazer essas franquias de volta é uma chance de você apresentá-las para o público de novo. E apresentadas para o público, elas terem a chance de voltarem como fênixes. Né? Vão voltar? Não sei, mas pelo menos o público teve contato com elas.
Eu acho que as chances de voltarem são grandes, pelo mesmo motivo que você acabou de falar, né? Isso vai agregar no catálogo, né? Agora que tá tendo essa questão de um serviço, né, de jogos, né, digitais, eu acho que envolvendo jogos das antigas, né? Eu acho que faz todo sentido eles incorporarem o catálogo de jogos também com essas medidas aí de resgatarem e preservarem a história dos jogos, né?
Né? Então, assim, vamos ver com qual qualidade a Sony faz isso.
Agora, a gente falou por muitas vezes aqui, Marcel, e a internet sempre fritou com esse assunto, né? De como que o PlayStation 3 não vai ter a retrocompatibilidade, né?
Perfeito.
Só que agora parece que esse assunto foi revivido, né, cara?
A culpa é do Jeff Grubb. Né? O Jeff Grubb, ele tava, né, no Game Beat falando, e ele falou que ele soltou a frase: "A potential that it sounds like Sony might be working on emulation for PlayStation 3 for PlayStation 5", né? Então parece, nos parece, né? Me parece que a Sony está trabalhando em emulação para PlayStation 3 no PlayStation 5. Quando ele foi, vamos dizer assim, apertado, ele não deu maiores fontes, mas uhum. essa informação já estava rodando na internet antes do Jeff Grubb se acordar. Na verdade, desde o anúncio da Sony, muito fortemente, porque existem vazamentos técnicos dentro da empresa que dizem que a Sony vem estudando desde antes do lançamento do PlayStation 5 formas de diretamente emular no metal, down to metal, as outras máquinas dela. E que por ordens executivas, ou seja, isso aí que sai muito caro e ninguém paga, tais projetos foram parados. E recentemente essas ordens executivas teriam sido revogadas. E que, portanto, equipes internas da Sony teriam voltado a trabalhar diretamente com emuladores de Play 1, Play 2 e Play 3 dentro da companhia. Né?
Sim, e isso que o Gervásio falou aqui, ó, ele falou assim: "Eu acredito que na hora de montar a parte retro do serviço deram conta da dificuldade de resgatar jogos antigos. Aí montaram uma estratégia para reverter isso e não acontecer mais. Ainda assim, grana. É, eu acho que tem a ver também.
Eu acho que é bem isso. Alguém falou assim: cara, olha isso, velho. Olha como difícil é lidar com essas empresas. Olha como é difícil lidar com esses licenciamentos. E outra, eu acho que o maior trabalho que a Sony vai ter com o jogo antigo não é só código. É licenciamento. Porque imagina, tudo bem, vai lá, Fórmula 1, basquete, futebol, é basicamente impossível eu conseguir relicenciar os atletas e as marcas da época. Mas vamos imaginar que você tem um jogo de ação, onde o herói... Não, perfeito, eu tenho um exemplo pronto pra nós. Pepsi Man! Né? Você tem Pepsi Man no PlayStation 1, certo? É basicamente um jogo...
Tem um sábado retrô de Pepsi Man.
Tem eu jogando Pepsi Man! Né? É um jogo que é um jogo promocional da Pepsi. Mas se eu quiser lançar algum jogo onde o herói bebe Pepsi, né, eu não consigo. Porque as licenças feitas só cobriam o lançamento daquele CD em X milhares de unidades na época do Play 1. Eu não consigo relançar esse jogo. Eu preciso mudar os gráficos dele, mudar tudo. Então, se a equipe da Sony for atrás de cuidar desses licenciamentos, tirar isso do caminho, imagina, esse jogo que o cara bebe Pepsi, ele é da Konami. A Sony vai lá pra Konami e fala: ó, esquece todas as dificuldades de licenciamento. Eu cuido de tudo. Mas seu jogo fica exclusivamente no PlayStation Plus Premium. Ah, beleza.
Uhum.
Eu fico 2 anos a bordo. Né? Nossa! Né? Fazer marketing em quantidade de jogos em serviço é interessante. Mas às vezes, 6 jogos retro sai mais caro que investir em emulador. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Aliás, saiu uma matéria interessantíssima. Um editorial interessantíssimo, eu não vou lembrar onde, que dizia assim: Game Pass vai ganhar, porque os jogadores estão interessados em quantidade e não qualidade. Né? A matéria era interessante porque assim, o cara levanta vários pontos matematicamente interessantes.
Ele falou quantidade e não qualidade?
Não qualidade.
Sério?
No fim, o cara usou esse termo.
Ok.
No fim, ele é óbvio ao ler o texto dele que ele prefere a biblioteca da Sony. Né? Mas ele levanta vários pontos matemáticos interessantes, e um deles é o ponto que o Gervásio levantou agora. Para eu fazer marketing, eu tenho que ter algo que chame a sua atenção para você dar uma chance pro meu produto.
Com certeza.
Eu tenho que ser o sabão em pó que deixa suas roupas mais brancas.
Tem que ter um atrativo especial, né?
Eu tenho que ser algo que você não tem no mercado. O meu chocolate explode na boca, né? Para você vir testar meu produto. E, portanto, é muito mais chamativo se eu falar que eu tenho 300 jogos de Play 1, Play 2, do que se eu falar que eu tenho os 50 melhores jogos de Play 1 e Play 2. Porque a minha lista de jogos Play 1 e Play 2 não vai bater com a sua.
Antigamente, eles tinham essa abordagem agressiva, né, de venda de pacote de TV por assinatura nesse esquema.
Sim.
Não, porque meu plano tem 200 canais. Não, porque meu tem 350 canais. Aí você vê os 350 canais, 12.
Canal do Boi.
É, sei lá.
TV Senado.
É, TV Senado. Esses, né, canais que você pega de graça, né, TV aberta. Enfim, acho que tem muito a ver com isso também.
Então, o Joga Júnior, inclusive, colocou assim, lembro deste rumor desde antes do lançamento do PlayStation 5, com a máquina definitiva que vai abarcar todo o legado do PlayStation.
Sim, tinha isso mesmo.
Tinha, e era muito forte isso. Isso foi falado por bastante tempo do desenvolvimento da máquina, né?
Eu sempre duvidei, mas sim, realmente
foi... mas você sabe que tem uma coisa que eu acho estranha? É o desenho. Você lembra o desenho de retrocompatibilidade? Desenho. Parecia que faltava um tanto. Depois procura o diagrama que o Marcelo usou. Uhum, uhum. No dia que ele apresentou o PlayStation 5 para nós, uhum. E que ele colocava assim, o diagrama de retrocompatibilidade. PlayStation Sim. 4, PlayStation 4 Pro. Os jogos rodarão em PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. E não tinha o resto. Parecia que era só um espaço azul. Aí eu falava assim, ou a pessoa que desenhou esse diagrama é aquele meme do designer gráfico é minha paixão, né? Ou, aí o Gervás não tem a mesma coisa.
Ele também
percebeu. Ou a parte de baixo do gráfico foi removida. A sensação que dá é que parece que foi removida, né? Alguém falou assim, cara, tira PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation daí, porque nós não temos interesse em vender isso aí. E agora, quase 2 anos depois do lançamento do aparelho, não, a gente tem interesse em entregar isso para vocês, na forma de serviço. Né? Mas, se eu vou manter PlayStation 3 ou PlayStation Now, eu estou automaticamente limitando o meu produto a quem tem acesso ao Now. Não porque o Now vai sumir e ele vai migrar, mas porque o Julião, com a internet que ele tem, não pode jogar Now. Nem se o Now for lançado no Brasil oficialmente. Ele não consegue.
É.
Né? Então, assim, se eu permitir a você downloadar e instalar PlayStation 3 ou PlayStation 5, eu automaticamente amplio meu mercado gigantescamente. É. Porque você downloadar um jogo de 8 ou 10 GB durante a noite e instalar é X de dificuldade. Você jogar um jogo de 8 a 10 GB por streaming é X mais Y mais Z de dificuldade.
Perfeito. Né? É isso mesmo.
Então, né? Vamos, ainda é rumor, galera. Mas vamos esperar que isso se concretize.
Vamos esperar. A Platy tá perguntando se eu testei o xCloud. Não, não testei o xCloud. E o meu Series S chegou e eu ainda não o joguei, porque eu estou jogando outros jogos, mas no momento certo eu vou jogar e talvez eu até teste o xCloud, vamos ver. Doutor Marcel, acho que conseguimos cobrir então a nossa pauta, queridão.
Conseguimos cobrir, tivemos alguns comentáriozinhos finais aqui, o tautológico, a Sony precisa contratar mais engenheiro software para fazer essa retro do PlayStation 3, podia começar me contratando.
Mandou o currículo já?
Manda o currículo. O Joga Júnior falou: o hardware do PlayStation 5 seria capaz de fazer o aparelho suportar nativamente como o PlayStation 3? Conseguiria. Tem uma matéria, acho que é do Modern Vintage Gamer, uma coisa assim, MVG, falando exatamente sobre isso: de que o PlayStation 3 tem poder de processamento para encarar o PlayStation 3, comer e sair do outro lado.
Sim.
Né? Aí o Matt pergunta: acho que a Sony vai conseguir estruturar isso? Eu acho que a Sony tem bilhões o suficiente para estruturar o que ela quer, desde que ela pare de brigar com ela mesma. Esse é um grande problema da Sony, que era um grande problema da Sega, que é um grande problema da Square. Então eu estou começando a me convencer que é um grande problema de empresas japonesas, e que a Nintendo é a bola fora da curva. Né? É a empresa fora da curva. Né? Porque essas empresas parecem gastar muito tempo de picuinha, sabe? A Nintendo, a Sony consegue fazer o que ela quiser. É que ela precisa parar de brigar com ela mesma. Ela teve ela teve presidentes, ela teve CEOs que conseguiram pegar o departamento PlayStation e falar: você vai caminhar nessa direção. E todo mundo vai remar nessa direção. Não é o caso de Ryan, né? É, o Gervásio perguntou se podemos pensar que os jogos do Naldo PlayStation 3 estão com as licenças resolvidas. Não totalmente, porque jogos saem por vezes. Mas a maior parte deles, sim. Né? Junião está preso no Elden Ring. Ele tá. Né? É, e mas que a arquitetura de hardware do PlayStation 3 é bem complicadinha, ela é, estilo Saturno. Ela é mesmo. O céu não foi uma boa ideia. Né?
Foi a última vez que a gente viu essa diferença, essa complexidade entre máquinas equivalentes, né? Que a partir do PS4 / Xbox One, basicamente, tem muita diferença, né, de arquitetura, né?
Né, eles são basicamente muito parecidos, né?
Né?
E doutor, eu acho que a gente vai ficando por aqui.
Resolvemos, então. Queria agradecer demais ao pessoal que esteve conosco aí ao vivo aqui na roxa. Deixa eu ler alguns nomes aqui. Wellington Santos, Tautológico, Gervásio Reis, Mad Games, Joga Júnior, Emissaus, Platinews, enfim, muita gente passou aí, eu até me esqueci, a Guga esteve aí conosco também, a Larissa esteve aí, deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui em cima, Marcel, rapidamente pra gente falar um tchau pras pessoas, é que tem, pessoal, às vezes é meio tímido, né, mas enfim, obrigado a todo mundo aí que
colocou, a Platis,
né? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você que vai também escutar aí o áudio aí nas plataformas de podcast. Obrigado a você também que vai assistir no YouTube, a versão editadinha, bonitinha. Esse giro deve vir ao ar no dia 29 de abril, sexta-feira, precisamente daqui 2 dias. Doutor Marcel, muitíssimo obrigado por mais um giro.
Muito obrigado, Mestre Junior. Muito obrigado para todo mundo que esteve conosco por quase 2 horas. E a gente vê vocês sempre aqui no Mini.
Valeu, gente. Muitíssimo obrigado. Valeu.
Tchau, tchau.